Então vamos começar ali na página 16, von Herzen vergeben. Jesus, ele foi crucificado, ele foi pregado na cruz e as pessoas debochavam dele, né? Ah, se tu é filho de Deus, então desce dessa cruz e aquela coisa toda. E então foi muito complicado para ele, ele foi ofendido muito fortemente. E não só as dores físicas que ele sofreu, mas foi muito, pessoalmente, deve ter sido muito difícil, com certeza, né? Quer dizer, quem já sofreu calúnias ou já foi debochado, etc., ele tem noção disso, mas mesmo assim o que Jesus fez, né, perdoou. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Jesus perdoou. E por que que ele fez isso? Porque o coração dele era um coração perdoador. Ele não fez isso apenas pelo dever de perdoar, que ele pensou, ah, eu sou um cristão, então eu tenho que perdoar. Mas realmente isso partiu do fundo do coração dele, de amar aquelas pessoas, de entender que aquelas pessoas estavam fazendo algo sem saber o que faziam e por isso estavam também se carregando de culpa. Por isso que Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, né? Porque essas pessoas estavam se sobrecarregando de culpa perante Deus. Então a questão também era com Deus, dizer, Deus perdoa eles, porque estavam ofendendo a Deus fazendo isso. Várias vezes até, uma porque Jesus era o Filho de Deus, então o que eles estavam fazendo contra Jesus era contra o Filho de Deus, mas também contra qualquer pessoa. Quer dizer, se a gente ofende uma pessoa, agride uma pessoa, a gente também está se tornando culpado perante Deus, porque Deus criou todas as pessoas e Deus ama todas as pessoas. Então com isso a gente agride a Deus, né? Tipo assim, se alguém agride a tua mãe, vamos dizer assim, então com isso ele agride você também, né? Porque você gosta da tua mãe, né? Então se a gente agride uma pessoa, a gente também está agredindo a Deus, porque Deus gosta daquela pessoa. Então por isso também a culpa sempre está ligada com Deus. Por isso, além de a gente pedir perdão para a pessoa que a gente ofendeu, a gente tem que pedir perdão também para Deus de tudo que a gente faz. São duas vezes que a gente tem que pedir perdão por causa desse motivo, né? E aqui diz, os filhos, eles devem se assemelhar aos pais. E assim como Deus é nosso Pai e Ele perdoa, assim nós também devemos aprender a perdoar seguindo o exemplo de Deus. E como Deus abençoa todas as pessoas, se a gente olha uma vez quantas pessoas rebeldes, quantas pessoas que até xingam a Deus, que falam mal de Deus e tudo, e Deus vai lá e faz o quê? Manda o sol brilhar, manda as árvores terem as folhas bonitas. Aqui na Alemanha isso é interessante porque elas ficam trocando de folhas, né? Agora, por exemplo, eu estou olhando lá para fora, estou vendo a árvore com as metade das folhas verde escura, aí tem algumas amarelas, aí tem algumas que já estão bem sequinhas, já estão assim marrom, né? Então, Deus, como Deus faz as coisas tão bonitas para as pessoas, mesmo os que ofendem a Ele e tudo. Então, isso deve nos marcar também, de a gente, as pessoas que ofendem, agridem a gente também não apenas dizer Deus perdoa eles, mas orar, pedir que Deus abençoe essas pessoas, interceder por essas pessoas, né? É mais, né? Por isso Jesus também disse fazer aos outros o que a gente quer que os outros nos façam. Então isso é algo muito positivo, muito forte. Não apenas disse não façais aos outros o que vocês não querem que os outros façam, né? Mas ele disse não, fazer para os outros. Assim como a gente gostaria de ser abençoado, a gente gostaria que os outros abençoassem a gente e orassem pela gente. Então a gente deve abençoar e orar pelos outros. Isso vai um pouco além da questão do perdão, né? E na outra vez a gente tinha também falado que perdoar é libertar a si mesmo. Quando a gente perdoa, a gente se liberta a si mesmo, né? E aquela frasezinha famosa, a gente é escravo de quem a gente odeia, né? Ela é bem verdadeira. E existem também os fantasmas do passado que perseguem a gente, ou seja, aquelas ofensas, aquelas agressões que a gente sofreu e que a gente fica relembrando. E são fardos que a gente carrega, ou que muitos carregam, mas em nome de Jesus nós não, né? Muitos carregam, mas o crente não. não deveria, né? Quer dizer, porque esses fardos, essas cargas, elas fazem a gente ficar doente, né? E até eu li em algum lugar, há tempos atrás, que existem médicos que dizem que até de 80%, 90% de todas as doenças físicas, elas têm uma origem psicossomática. Ou, em outras palavras, é isso. As pessoas sofreram agressões, sofreram trauma, sofreram, né?
Sim.
Né, coisas assim, então elas carregam isso consigo, né? Ou mesmo, talvez, por exemplo, o estresse também. O estresse é muito forte, quer dizer, né? Isso a gente o tempo inteiro observa, né? Minha esposa, ah, eu tô com uma dor não sei aonde, eu falo, ah, você tá trabalhando demais, você tá muito estressada, né? Então vai ver que é daí, né? Então aqui em casa já se tornou assim comum a gente falar isso, né? Ou às vezes ela tá lá, ah, eu tô com problema não sei aonde, tô com dor na coluna, tô com dor não sei o que, fala, olha, tu tá precisando mesmo tirar umas férias, né? E daí, só que claro, essas férias nunca vêm, né? No momento elas estão meio distantes assim, né? Mas nossa vida tá tão abençoada no momento assim, no sentido assim que a gente tá fazendo tanta coisa para Deus, assim, dando discipulados e ontem mesmo, deixa eu ver quantos discípulos. Ontem eu dei dois discipulados num dia. Numa hora eu dei um discipulado para umas irmãs lá no Brasil. Foi só uma aula que minha esposa me convidou para dar sobre um tema que é um dos meus teminhas preferidos, a questão dos manuscritos do Novo Testamento, explicando por que existem diversos manuscritos e aquela coisa. Então ela sabe que eu amo esse assunto, daí pediu para mim falar sobre isso. Aí eu saí correndo dali. Lá pro, que aqui é no escritório dela, que o escritório dela é na cozinha, né? Quer dizer, não porque ela é mulher ou alguma coisa assim, mas simplesmente porque a nossa casa é pequeniníssima, só tem 3 cômodos, então tem o quarto do meu filho, o nosso quarto e a cozinha, que é com a sala junto. Então, a cozinha é o escritório dela e o nosso quarto é o meu escritório. Então, eu corri pro meu escritório, né, do escritório dela, corri pro meu escritório, para fazer um discipulado com um grupo lá de Hannover, em alemão, né? Então, assim, é uma bênção, assim, tá sendo uma bênção, graças a Deus. Então, a gente tá, assim, né, agora num ponto alto, assim, da nossa vida espiritual, assim. Muito trabalho, um monte de revistas saindo, e livros saindo, e traduzindo livro, traduzindo um monte de coisas, e fazendo contatos com muitos missionários e tal, mas aí o que tá faltando um pouquinho assim é as férias, né? O que eu dou uma insistida, pra mim, eu faço um dia de folga, a segunda-feira, então na segunda-feira, tipo assim, eu tento descansar, ou seja, procuro fazer alguma coisa diferente, procuro sair da frente do computador, procuro fazer uma caminhada, ou então às vezes eu durmo bem bastante na segunda-feira, assim, pra de fato, de fato conseguir abastecer um pouco a minha bateria, até porque está escrito, né, que a gente deve tirar o dia de descanso. Está escrito que o dia de descanso foi feito para o homem, não o homem para o dia de descanso, mas o dia de descanso foi feito para o homem. Então é importante eu descansar, mas para evitar o quê? O estresse, que depois a gente está lá doente, está com isso, com aquilo, e daí não pode fazer as coisas. Tá, tudo isso falando da questão de problemas psicossomáticos, né? E então a maioria dos problemas psicossomáticos das pessoas é isso, que elas foram agredidas ou foram abusadas ou foram, seja por familiares ou por patrões ou por outras pessoas, empresas, ou sei lá o que, foram abusadas e aí carregam isso na vida delas até o leito de morte, até, né, o dia que morrem. Aqui diz, quem não consegue perdoar prejudica a si mesmo, prejudica seu relacionamento com Deus, ele vive belastet, quer dizer, ele vive com cargas, ele perde a alegria, uma palavra importante, né, porque a alegria é algo importante na nossa vida. Tem um versículo que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E alegria é algo que a gente precisa manter, né, que é bem complicado, porque a alegria faz parte daquelas coisas que a gente não consegue, ou que são bem difíceis de a gente conseguir. Eu acho que a alegria ainda é uma das mais fáceis. Entre as difíceis, é uma das mais fáceis, né? Porque o mais difícil, a mais impossível de todas, é a felicidade. A felicidade, né? Tem um ditado que diz, a felicidade é uma porta que se abre para dentro. E com isso, você quer dizer o quê? Que a gente não consegue encontrar a felicidade quando a gente busca ela. A gente só encontra ela quando a gente busca outras coisas e acaba encontrando ela sem querer, vamos dizer assim, né? Quase como um fruto. É um fruto daquilo que a gente planta, né? De a gente plantar uma vida decente, uma vida de respeito com as pessoas, etc. E daí a gente vai colher também o respeito das pessoas, colher muitas coisas boas, colher uma família, uma casa, etc. Mas primeiro a gente tem que semear. Isso, assim é com a felicidade, né? E com a alegria é parecido. A alegria no Senhor é a nossa força. Esse versículo durante muitos anos quebrou minha cabeça. O que significa esse versículo? Mas eu entendi de a gente ter um Deus que fez tanto por nós. Deve nos dar alegria. Então a gente deve relembrar isso. Puxa, Deus fez tanto por mim. Deus é tão bom para mim. Então isso me dá alegria. Deu relembrar essas coisas. Deu agradecer, né? Quando a gente louva, louvar bastante. É bem importante louvar, cantar hinos, né? Então eu, por exemplo, vivo ali cantando um hino e dizendo glória a Deus ou dizendo aleluia. Porque isso são expressões de gratidão e que a gente colhe, como fruto dessa gratidão, a gente colhe a alegria, né? Então, a alegria também é algo assim, que é um fruto que a gente colhe, mas que é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né?
É verdade.
Tem uma palavra que é um pouco misteriosa e que eu usava na minha juventude, que eu assim achava um pouco irônica, mas que é bem verdadeira e que eu guardei assim comigo, que eu levo comigo, porque é uma frase esquisita, mas que acaba sendo verdadeira, que diz assim: sorria e serás feliz. Então, é uma frase absurda. Por quê? Porque a gente normalmente sorri depois que é feliz. A gente sorri porque é feliz. Não é o sorriso que faz a gente ficar feliz, só que, por incrível que pareça, quando a gente está triste, mas consegue sorrir, aí a gente fica feliz. É uma coisa esquisita, né? Então, nos momentos de, agora trazendo isso para a fé cristã, porque esse versículo, essa frase não está na Bíblia, mas trazendo isso para a fé cristã, a Bíblia diz, louvai em todo o tempo. É um mandamento, louvai, quer dizer, é um imperativo, louvai. Então, a Bíblia diz, louvai, você deve louvar, é um mandamento. Então, às vezes, a gente não está com vontade de louvar, mas pensa, tá, mas é um mandamento, ok, eu vou fazer. Aí a gente faz e daí a gente colhe o fruto, a gente fica feliz, né? Então, é um exercício que a gente pode treinar. Quando a gente está triste, quando está deprimido, vamos louvar, vamos, mesmo que a gente não tenha vontade, mas a gente louva, tem tantos motivos para a gente louvar, que Deus nos deu a vida, que Deus nos deu, né, infinitas coisas todos os dias. Então, tem motivos para louvar. E não louvar a Deus também é uma forma de agredir a Deus. Quer dizer, é colocar em dúvida a bondade dele. Então é importante a gente louvar. E aí com isso a gente, de novo, obtém a alegria de volta, né? Glória a Deus.
Está explicado.
Aleluia. Amém. O próximo título é Libertar os Outros. Acho que eu já tinha falado também que quando a gente perdoa, a gente liberta também os outros. A gente deixa que os outros parem de ser amarrados na gente. A gente desamarra os outros. E quando alguém deve alguma coisa para a gente, ou quando alguém nos ofendeu, então existe ali uma dívida. E aí aquela pessoa fica presa com a gente, né? E a gente fazer isso, de seja agora diretamente na cara dessa pessoa, ou seja, no nosso pensamento, ficar jogando na cara da pessoa isso que ela nos ofendeu ou que ela nos deve alguma coisa, isso não é de Deus. Deus não gosta disso. A gente deve libertar as outras pessoas, né? Claro que perdoar não é fácil, mas liberta, né? Na última página diz, perdão e sentimentos. O perdão começa com uma decisão. Es geht nicht darum, Vergebung zu fühlen, sondern sich für Vergebung zu entscheiden. Quer dizer, a questão não é de a gente sentir o perdão, mas é de decidir o perdão, decidir perdoar. É que nem um cheque que a gente rasga, né? Não depende tanto do sentimento, depende de um gesto mecânico com as mãos, vamos dizer assim. E a mesma coisa com o perdão. Mesmo que a gente não está com vontade de fazer, mas a gente vai lá e fala, eu perdoo. É uma outra frase que alguns usam, que talvez assim gera uma pequena imagem mental, quer dizer assim, eu libero perdão sobre aquela pessoa. É que a gente pensa assim, quase assim, tipo um rio que flui ou alguma coisa assim, não sei que imagem que você tem quando pensa nisso, eu libero perdão sobre aquela pessoa, né? Mas é libertar aquela pessoa mentalmente, né? Perdoar, né? Assim como Deus libera perdão sobre a gente, ou seja, ele, né, mentalmente, em termos de imaginação, é como se fosse uma água que vem sobre a gente, alguma coisa assim, né? Assim a gente, com os outros, em imaginação, liberar uma água sobre os outros, né? Para que eles sejam lavados dessa culpa, né? Aqui eu coloquei uma frase. Quando a gente tem dificuldade de perdoar, isso pode ter uma origem de que a gente mesmo tem pouco reconhecimento do próprio pecado. A gente não reconhece quão pecador a gente é. E aí entra aquela parábola, né, do credor incompassivo. Entra aquela parábola, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de perdoar, então a gente pode pensar, peraí, o que eu poderia fazer para tornar esse perdão mais fácil? É a gente pensar na própria culpa. E isso deve tornar mais fácil a gente perdoar os outros.
É, com certeza.
É. E aí nessa área de sentimentos, tem um versículo interessante que é 1 João 1:9, que é um dos versículos assim que na minha juventude eu decorei, que é que diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso. Se confessarmos os nossos pecados. É bem interessante, né? Que ali fala que Deus é fiel e justo. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo, né? Que confessar os pecados tem a ver com justiça? Mas de fato tem tudo a ver, porque quando a gente peca, a gente ofende a Deus e com isso merece castigo. Então, o que é justiça? Eu sempre sou assim bem duro quando falo de justiça, quando eu explico o que é justiça. É muito simples. A justiça significa que todo pecado será castigado. Isso é justiça. Todo pecado é castigado, né? Quem não confessa seu pecado, quem não se converte, ele vai ter que carregar ele mesmo o castigo pela sua culpa. Agora, quem confessa o seu pecado, né, como nós estudamos a outra vez, aí o seu castigo vai sobre Jesus. Jesus sofre o castigo, a essa transferência. Então, por isso tem a ver com justiça. Quer dizer, Deus faz justiça, Deus castiga a gente, mas não direto em cima da gente, mas em cima de Jesus. É por isso que também o pecado é algo tão horrível. Como Hebreus fala, que quem peca conscientemente, está crucificando Jesus uma segunda vez. Claro que no sentido figurado, Jesus só foi crucificado uma vez, mas no sentido figurado, de que, né, poderia usar aqui um outro sentido figurado, que é dizer assim, que pecar é que nem chutar as feridas de Jesus na cruz, né? Também é uma frase figurada que eu uso para dizer a mesma coisa. Porque quando a gente peca, o castigo desse pecado, ele tem que ser colocado em Jesus, né? Então, pecar é isso, é chutar as feridas de Cristo na cruz, né? É algo bem horrível. O pecado é totalmente horrível. Tá, a próxima frase. Deus nos promete o perdão. Nesse versículo, 1 João 1:9, esse você deveria se esforçar mesmo para decorar, porque ele é muito forte, ele ajuda muito. Deus promete o perdão nesse versículo, mas o diabo ele quer nos roubar a paz. colocando em dúvida o perdão. Isso ele faz muitas vezes. Quando a gente pede perdão, depois de uns minutos, ou horas, ou dias, ele vem, mas lembra daquele pecado? É, será que Deus já te perdoou? Então, é bem importante quando a gente pede perdão, de a gente também memorizar isso. De lembrar, disso aqui eu já pedi perdão. É, para mais tarde, quando acontecer isso, mas será que Deus te perdoou daquilo e daquilo? A gente, eu já pedi perdão para aquela coisa. Né? Então, para o diabo não ter espaço para ficar maltratando a gente com esses pensamentos, né? É, a gente tem esses problemas. Por isso, o pecado, o perdão, são questões bem importantes na nossa vida de fé. A gente pensa, vamos estudar teorias sobre perdão, etc. Não, isso é prática. Tudo aqui tem, todas as minhas revistas, sempre eu me baseei muito na prática, no que acontece nas nossas vidas, no que aconteceu na minha vida e o que acontece na vida de todas as pessoas. E por isso esse versículo, João, 1 João 1,9, é totalmente importante. Né? Que Deus dá o perdão para a gente, para Deus isso não é uma brincadeira nos perdoar. Para Deus isso não é algo assim que simplesmente acontece ali. Deus me perdoou, ok, então tá bom. Não, Deus tem que praticar a justiça. Quando a gente pede perdão, tem que acontecer um ato de castigo nesse momento. Quando eu vou para Deus e peço perdão, então Deus nesse momento tem que castigar Jesus para me perdoar. Então é algo bem complicado, vamos dizer assim. Claro que num certo sentido, num sentido figurado, Jesus já morreu, já sofreu e tudo, mas mesmo assim é um ato muito mais amplo do que assim uma mera palavra que é dita, né? Então isso também ajuda a gente a entender que isso é forte, ir lá para Deus e falar, Senhor, me perdoa porque eu fiz tal coisa. Então isso tem valor, tem peso mesmo. Deus perdoa mesmo, perdoa de fato. E por isso o diabo não deve brincar na nossa vida, a gente não deve dar espaço para ele quando ele quer colocar em dúvida. Né? E outra questão também em relação ao perdão. Eu, quando era jovem, eu pensava assim que para mim ser salvo, eu tinha que pedir perdão de todos os meus pecados. É, eu achava isso. Eu tenho que pedir perdão de todos os meus pecados, que daí, né, não tenho mais culpa sobre nenhum pecado, e daí pronto, eu vou para o céu. Mas isso não é a salvação. Quer dizer, se a gente cometer um pecado sem perceber e morrer, mesmo assim a gente vai para o céu. É bem importante você entender isso, porque a gente vai para o céu não porque a nossa conta bancária de pecados está zerada naquele momento, não, mas é porque nós fomos feitos filhos de Deus no momento em que a gente se converteu para Jesus, entende? E isso é algo assim muito determinante na vida da gente. Eu sou um filho de Deus e não é um pecado involuntário que vai tirar de mim o status de filho de Deus. Né? É claro que, em parênteses, se uma pessoa começar a fazer muitos pecados e não se arrepender de nenhum deles e tal, aí a coisa vai aumentando, até que ele perde a adoção de filho, até que, vamos dizer assim, com os seus gestos ele está dizendo, Deus, eu não, nem me interesso mais por ti. Né? Então é claro que ele perde a salvação por causa disso, porque ele perdeu o interesse em Deus. Mas enquanto a gente tiver o interesse em Deus, que a gente é um filho de Deus, está ligado a Deus, então não é por causa de um pecado que a gente não confessou que a gente não vai ser salvo. Então isso ajuda muito, isso me ajudou muito a entender isso. Né? Então, um rapaz me explicou isso há muitos anos atrás, com aquela palavra de Jesus, onde que Jesus disse para Pedro, Pedro não quis que Jesus lavasse ele, e aí Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí Pedro ficou, né, vamos dizer, entendeu a seriedade da questão e disse, então lava também meu corpo todo, meu rosto, meu peito. Então, aí Jesus disse, isso não é necessário porque tu já estás limpo pela palavra. Aí a gente vê que esse gesto de Jesus é um gesto simbólico. Claro que a Bíblia não limpa a gente, né? A não ser que a gente rasgasse agora as páginas da Bíblia e se esfregasse com elas. Mas não foi esse o objetivo de Jesus, né? Quer dizer, estáis limpos pela palavra, né? Significa o quê? Que a gente se converteu. Então, quando a gente se converteu, a gente é lavado pela palavra. Quer dizer, a palavra mudou a vida da gente, fez a gente não mais gostar das coisas ruins, a gente agora gosta das coisas boas. Isso significa ser lavado pela palavra. Mas Jesus disse, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então esse lavar os pés é o quê? Aquela parte que se suja na caminhada. Então isso é, simbolicamente fala esses pequenos pecados, essas falhas que a gente comete no dia a dia, que a gente também precisa confessar. Tá? Mas, a grosso modo, o nosso corpo como um todo, ele está limpo. Nós como um todo somos filhos de Deus. Mas aí existem as falhas, os pecados involuntários que precisam ser também diariamente confessados, né? Que não altera o fato da gente ser filho de Deus. É. Tá, próximo ponto, resumo. O perdão é como um rio que tem que fluir e o seu fluxo não pode ser interrompido. Jesus morreu por nós antes de que nós tivéssemos consciência do nosso pecado e ele é o nosso grande exemplo que nós podemos passar adiante. Quando alguém nos maltrata, alguém nos prejudica e nós damos esse perdão adiante. Então isso é como um rio, é como um fluxo. Se a gente não perdoa, é como fazer uma barragem, né? Não perdoar é que nem fazer uma barragem, é guardar tudo. E vai chegar um dia que vai explodir, bum. Né? Quando a gente não perdoa, acumula culpa, acumula ódio no coração. E isso um dia vai explodir de alguma forma, de alguma doença ou algum problema ou sei lá o quê. Então é necessário perdoar, é passar para diante. Como a gente recebe, dar para os outros. Né? Tá. Das tarefas, a pergunta, explique por que o perdão não é apagar, mas é transferir. Né? Isso a gente tinha visto na aula passada, a questão contabilística, né? Contabilística, que, né? Eu dei o exemplo da calça, né? Quando você pensa, ah, o fulano está me devendo 100 reais e com esse dinheiro eu vou comprar uma calça. Né? Eu até estive pensando nisso hoje de manhã, de aprofundar um pouquinho mais esse exemplo. Alguém vem para ti e fala, ah, minha calça está tão velha, eu tenho que comprar uma calça nova, me empresta 100 reais, tá? Aí você empresta 100 reais para ele, eu não sei quanto custa uma calça no Brasil, né? Vamos dizer que seja uma calça boa, 100 reais, imagino que deve ser mais ou menos isso, né? Aí ele vai e compra uma calça. Aí depois de um mês, você está pensando, ah, quando ele me devolver os 100 reais, eu com 100 reais vou comprar uma calça. Só que ele chega para ti e fala, eu não estou em condições de pagar os 100 reais de volta, você me perdoa? Aí você fala, eu te perdoo. O que acontece? Ele está andando com uma calça nova e você está andando com uma calça velha. Quer dizer, você deu para ele a calça que ele está usando. Né? E isso significa o perdão. A gente dar para os outros o que a gente é de direito nosso. Né? Então, isso, claro, é um pouco teórico, né? É por isso que perdoar é difícil, né? Uhum.
Mas é isso mesmo, né, Alf?
E assim Deus teria o direito de nos castigar, que a gente ofende ele tantas vezes, ele teria o direito, mas não, ele nos perdoa, né? Então, perdão é um troço tremendo, é uma libertação tremenda, por isso tem que fazer parte do dia a dia, por isso que chama o livro, né, dia a dia do discípulo. Então é o dia a dia, é o nosso dia a dia, perdoar, é uma desses hábitos, vamos dizer assim, né? Claro que perdoar é mais do que um hábito, mas quando se tornar um hábito, glória a Deus, né? Porque você sabe o que é um hábito? Um hábito é algo assim que já se tornou tão normal a gente fazer isso que a gente quase já nem pensa mais, né? Porque no início, quando a gente quer adquirir um hábito, então é muito esforço, é a gente trabalhar todos os dias, né? Digamos, arrumar a cama quando levanta. Então, nas primeiras vezes que a gente faz, tem que ficar pensando, ah, eu tenho que arrumar minha cama, aí arruma. Aí no próximo dia pensar, eu tenho que fazer isso. Só que se tu faz isso todos os dias, depois de um mês, você já nem pensa mais, você já levanta, já faz e pronto. Se tornou um hábito.
É verdade.
Né? E assim também... assim também essas coisas que a gente está estudando nessa revista, outros chamam de hábitos devocionais, quer dizer, coisas que a gente tem que fazer normalmente sem pensar, tem que acontecer assim como o ar que a gente respira, né? Tem que ser algo assim, uma reação imediata. Quando alguém te ofende, você já nem pensar mais. No correr do tempo, daqui a uns anos, você já nem vai mais pensar, ah, eu tenho que perdoar, né? Você já perdoa direto, né? Se torna um hábito. Glória a Deus. Vamos orar então?
Sim.